Muito bem, minha gente, são 9h25, 9h26 praticamente. Estou recebendo aqui o prefeito de Natividade, Severiano Antônio Rezende, e também a secretária de Saúde, Marília Serrano. Na pauta, eu acho que o momento não poderia ser outro, né? Essa questão dessa pandemia que a gente está vivenciando ela já há 4, 5 meses, aproximadamente, né? Que a gente, infelizmente, não sabe quando vai acabar isso. E não existe remédio, não existe vacina ainda, então o melhor remédio é a prevenção, continua sendo ainda a questão da prevenção. E acho que tudo que a gente possa fazer para tentar orientar a população ainda é pouco, né? Porque tem gente que ainda resiste, imagine, tem gente que ainda resiste, né, a toda essa situação. Mas, enfim, não cabe a gente fazer julgamento de quem quer que seja agora, é só apenas um comentário para a gente poder começar. Prefeito, bom dia, como vai o senhor, tudo bem?
Bom dia,
Vans. Deixa eu abrir o seu microfone, prefeito, não fala não. Vamos lá.
Bom dia, Vans. Bom dia a todo mundo aí, nosso pessoal aí, ouvintes da Natividade FM.
Prefeito, nós já vamos para, acredito que aqui em Natividade, em tempo já de, desde o primeiro caso, vamos para talvez o quarto mês. Isso eu não tenho certeza em datas precisas, mas talvez isso, né, há 4 meses. E esse vírus é um vírus muito perverso, né? A gente começou com um caso apenas que veio, né, importado, e que daí a pouquinho passamos a registrar o segundo caso, o terceiro, o quarto, e a coisa foi se avolumando, foi multiplicando. Nós estamos hoje com 241, se eu não me engano, né? Foi ontem, né, o boletim epidemiológico, né, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. É aquilo que eu tenho sempre dito, inclusive quando em vez converso com a Marília, que é a secretária de Saúde, é uma situação nova que não apenas Natividade, não apenas o Brasil, mas o mundo todo não aprendeu como lidar com ela ainda. É uma situação muito difícil, muito diferente, né? E a gente, às vezes, pensa uma coisa e acha, e às vezes acaba acontecendo outra. A gente tenta puxar por aqui, cerca dali, a coisa vaza por lá. Prefeito, como é que é? A gente tem que falar na área onde a gente reside, né? No nosso, entre aspas, pequeno mundinho, né, que é o município de Natividade. Não que a região, aquilo que está ao nosso redor não tenha importância, mas enfim, como é que a prefeitura, né, a administração pública, Severiano, tem lidado, né, com essa situação? Porque eu acredito não só você, os administradores de uma forma geral, têm que administrar os problemas que são pertinentes, né, da administração pública, né, que é, na verdade, a conservação do município, né, as finanças em dia, saneamento, ruas, aquela coisa toda, limpeza pública, paranapapá, salário de servidor. Isso, por si só, já é uma tarefa que não é fácil, né? E, além desta, nós temos outro desafio muito grande, que é essa questão dessa pandemia, que acaba, de certa maneira, eu não sei se o senhor concorda comigo, acaba, de certa forma, pela questão de urgência, pela gravidade, pela necessidade, desviando, né, boa parte do foco da administração para ele. Não que o resto tenha sido, o resto que eu falo, as demais funções, as demais responsabilidades tenham sido deixadas de lado. Mas por questões de prioridade, de necessidade, até porque quando se fala em pandemia, se fala de vidas, isso tem sim, né, tomado uma atenção muito grande, acredito, da administração pública, não?
Justamente, Vans. Você foi muito feliz quando você fala na palavra vida. Eu costumo dizer que nós estamos passando um tempo, uma prova, algo nunca visto anteriormente, né, no nosso município, enfim, no nosso planeta. Eu digo para as pessoas o seguinte: passamos aí por calamidade financeira, passamos por seca, passamos por enchente, e agora veio essa pandemia. Olha, o resto perto dela é fichinha, vamos dizer assim, porque ela, você não tem um norte. Você tem que ficar naquela temperança, porque vivemos um tempo da questão da vida, que temos que prestar atenção literalmente, e temos também a questão da sobrevivência das pessoas, quando se diz na questão de remunerações, na questão de empregos, na questão das empresas, na questão de comércio. Então, nós temos que estar sempre ali atento a tudo isso. Então, nós estamos vendo um tempo atípico, tentando fazer a nossa parte, como estamos fazendo, com a fiscalização, conversando com as pessoas, nem sempre muito bem compreendidos, mas, no fundo, todo mundo sabe que a intenção do governo é preservar a vida e também olhar para o comércio local. olhar para o município, para o desenvolvimento. Então, você se depara numa situação, às vezes, complicada, porque, às vezes, uma vai de desencontro do interesse da outra. Porém, nós temos que estar sempre atentos a tudo isso.
É resolver essa equação, né?
Isso.
Preservar a saúde do cidadão e preservar a economia são, às vezes, muitas vezes, ações conflitantes, né?
Conflitantes.
Conflitantes. E é difícil contemplar uma coisa e contemplar a outra ao mesmo tempo. Mas, por vezes, é necessário sacrificar um pouquinho aqui, né, para tentar estabelecer uma facilidade ali.
Justamente.
É andar no fio da navalha, né?
Nós estamos aí, desde quando começou, fizemos tudo que a gente podia fazer. Fizemos questões de enviar as cestas básicas, como está enviando ontem e hoje nos colégios, para todas as nossas crianças. Criamos 3 centros de triagem, que eu quis criar Ourane e Querendo também, para os casos de lá ficarem por lá, não se misturar aos nossos. Criamos também, fizemos aquele envio daquele recurso para o Hospital de Natividade e conseguimos, graças a Deus, fazer esse convênio com o Hospital de Bom Jesus e, enfim, organizando essas filas, fizemos tudo, mas controlando tudo que a gente podia no comércio. Hoje a gente está aí, ainda estamos com, hoje, praticamente 16 casos
ativos,
ativos. Então, a gente tem lutado muito, Voz, para poder controlar tudo isso. Nós estamos, assim, sendo muito exigentes nas questões das pessoas, no uso da máscara, e continuamos fazendo, como você falou, fazer a prevenção, porque o momento agora é a prevenção. Enquanto fica essa conversa de vai sair a vacina, vai sair a vacina, nós temos que tomar nossas providências.
Não adianta a gente ficar pensando, esperando por aquilo que não existe ainda, né?
Isso. Então, diante disso, mas a partir do dia 1º de agosto, a gente vai fazer algumas flexibilizações, mas também tudo de forma consciente. Eu quero até deixar bem claro para você aqui que a partir do dia 1º de agosto, nós vamos liberar que se permita a entrada de 30% das pessoas nas nossas igrejas, né, em todas as igrejas evangélicas, católicas, porque as pessoas também estão nos pedindo muito. Já reunimos com os pastores, com os padres, e vamos exigir álcool, medidor de
temperatura,
o espaçamento dentro da igreja, tudo sob o controle.
Aí se manter aquela regra dos 30% de capacidade,
isso,
né?
Temos a intenção também, a partir de 1º de agosto, liberar o comércio até às 16 horas. Nós vamos gradativamente. Vamos controlando no sentido de que, se for preciso, voltamos atrás. Eu não tenho vergonha de ir e vir. Nós estamos trabalhando com a realidade. Porém, nos preocupando também, Vantos, com a economia. Eu estava dizendo para alguns amigos numa reunião o seguinte, Vantos: o nosso país, se continuar também sem arrecadação de impostos, daqui a pouco o próprio governo federal, estadual e o municipal não terá dinheiro para a saúde, porque nós vivemos dos impostos gerados na produção das indústrias e da comercialização. Então é algo que tem que ficar controlando isso também, porque nós estamos vendo que se continuar esse desemprego, continuar tudo acontecendo, é por isso que eu sinto que os grandes municípios, o Estado, o país em si, flexibilizou um pouco mais, porque também agora estamos com o problema da doença e daqui a pouco vai gerar um outro problema, que será o total desemprego, a pobreza extrema, e isso não gerará impostos e isso não teremos nem condição da própria saúde bancar a saúde das pessoas.
É o grande receio, faltar dinheiro para um auxílio,
justamente,
né?
Então, o que a gente quer dizer é o seguinte, Vanes: temos que admitir, eu vejo que você fala muito na sua rádio, sou atento, temos que admitir que grande parte da responsabilidade é nossa, Vanes. Uma vez que você encontra toda uma
nossa,
população...
Quando você fala nós cidadãos, né?
Nós cidadãos.
Entendi.
Quando a gente vê todo mundo, no início quase ninguém usava máscara, hoje eu acredito que pelo menos 80% já está usando, mas nós temos que chegar a 100%. As pessoas têm que ter a noção de a hora de ir ao banco, a hora de ir a alguma repartição, que já tem bastante pessoas, retorne mais tarde. Porque nós temos que fazer a nossa parte. É por isso que as barreiras estão aí, mas se nós não fizermos, tudo tem que ser feito, a gente não ajuda em nada. Porque nós estamos lá com centro de triagem, com pessoas responsáveis, todas paramentadas, as pessoas chegam, fazem o teste, diz que deu negativo e volta para a vida normal. Não. Porque aqueles 15 minutos que se espera o resultado do teste, a pessoa fica super apreensiva. Aí quando diz que não tem nada, ela tem que lembrar daquela apreensão, ela tem que se manter nela, dizer o seguinte, é uma doença horrível, uhum. O tratamento horrível, então as pessoas têm mais respeito ao que nós estamos vivendo. Porque você falou, tem pessoas que estão levando a vida como se nada estivesse acontecendo, e não é por aí, vamos. Ontem morreu 1.346 pessoas num dia só nesse país, é como caíssem uns 8 aviões do céu num dia só. Lotados, e as pessoas estão insensibilizadas, elas têm que ter sensibilidade.
Vai caindo, infelizmente, na rotina, as pessoas passam a se acostumar, né, com aquilo, como se a morte fosse algo, apesar de ser, né, apesar de ser algo natural, mas a gente não recebe o óbito de uma pessoa, sobretudo quando é um ente querido, quando a gente se coloca do outro lado, aí muda tudo, né?
Justamente, Vaz, porque... Fiquem insensíveis, mas não são números, somos pessoas morrendo, uhum. Somos gente morrendo, famílias dilaceradas. Então, com isso, eu vou até passar para Marília, Vandos. Nós estamos com a novo projeto de questão de testar, né, em massa a nossa população. Vou deixar para ela passar os detalhes, decidimos isso ontem, porque na atividade tem feito tudo. E eu quero até fazer um parênteses aqui, Vandos, falar na sua rádio. Fizeram uma live dizendo que na atividade tinha feito um convênio com o Bom Jesus, que era R$25 mil por pessoa que entrasse lá. Isso não procede, isso é uma inverdade, que chega a ser cruel nesse momento. Eu tenho feito muito apelo, por favor, não façam fake news, não contem mentiras, porque o momento é de pânico. O nosso convênio é simplesmente o seguinte, Vance, a pessoa ficou doente, vai para Bom Jesus, com a graça de Deus, ela sarou, voltou, manda-se a conta, a feitura paga. Nada mais que isso. Ela não pode existe, custar R$500, ela pode custar R$50 mil.
Não existe um valor fixo.
Não existe, não sei de onde tiraram isso.
A fatura é de acordo com o procedimento, com o atendimento.
Correto. Tira essas
pode
coisas.
Pode ser até que fique caro, mas...
Não, justamente.
Ah, existe um teto?
Existe um valor.
Marília, por favor, fala mais próximo ao microfone, por favor.
Só complementando. Na verdade, esse convênio, uhum. Né, o objetivo do convênio foi justamente...
E só baixar um pouquinho,
tá,
por favor. Isso, agora sim.
esse convênio, o objetivo dele é dar uma maior garantia, né, da necessidade do nosso munícipe num caso de agravamento. Uhum. Né? Nós temos um convênio com o Hospital de Natividade, que, né, todo mundo sabe, e a gente tem as vagas de SUS, uhum. Também nas nossas referências para UTI. Mas num momento de pandemia, a gente sabe, né, que por diversas vezes as UTIs estavam lotadas pelo SUS, então a gente, né, ficava com dificuldade de conseguir. E aí nós fizemos esse convênio justamente para isso, para a gente dar um maior conforto a nossa população num caso de agravamento e de não conseguirmos a vaga pelo SUS.
Entendi.
E do nosso hospital não ter condição de atender a um agravamento. Né?
Perfeito.
Então, assim, existe uma tabela, né? A gente paga pela tabela, inclusive a tabela de UTI COVID é a tabela SUS, a gente está pagando nada mais do que a tabela SUS, tá? Igualzinha a tabela SUS, conveniado. E a gente tem essa possibilidade de dar uma maior garantia à nossa população num caso de agravamento.
Marília,
então, muita crueldade, uhum. A pessoa falar que a gente está recebendo ou pagando 25 mil, que seja 50 mil.
Isso é vida,
que seja,
né?
Mas é vida. E a gente está aqui para preservar a vida.
É, né? Só para a gente traçar uma linha de raciocínio para as pessoas compreenderem como é que funciona isso. Claro, existe a pactuação com o Sistema Único de Saúde.
Sim. Né?
Hipoteticamente, o paciente aqui de Natividade, caso a Prefeitura não tivesse sacramentado esse convênio lá com São Vicente de Paulo, como poderia ser com outro hospital? Uhum. Né? Questão de momento. Uhum. A pessoa, digamos que não tenha esse convênio, a pessoa seria lançada na vaga do SUS, no sistema,
central.
Cairia na famigerada central de regulação,
na fila.
E aí, Deus sabe.
E a gente não sabe. Né?
Né? Então, e aí deu sa... Como nossa... poderia também, ô Mari, desculpe aqui, uhum. quando se fala central de regulação, o próprio sistema diz, Sistema Único de Saúde, a pessoa poderia ser mandada para o Rio de Janeiro, poderia ser mandada para o Sul Fluminense, sim. para um hospital de campanha.
Sim.
Se tivesse vaga,
vaga.
O que a prefeitura fez, se eu estou compreendendo, é deixar um stand-by, né, para isso, deixar uma reserva. Caso se consiga pela central de regulação, com uma certa rapidez, com que o caso merece,
isso.
vai para a central de regulação.
Central.
Agora, bateu na central de regulação, demorou um dia, demorou 2 dias, demorou 3 dias.
Nós não podemos esperar.
Não pode esperar.
Exatamente.
É para isso, então, que se fez essa espécie de reserva.
Isso.
Então,
aí.
Bateu na central de regulação, não conseguiu, não pode esperar,
isso.
vai para o hospital conveniado, que na verdade é como se fosse um tratamento, entre aspas, particular.
Particular, exatamente. Não é? Porque, assim, é deixar bem claro, né, como você bem colocou, a gente respeita a questão do SUS, porque isso é legislação, a gente coloca na central, todo paciente que porventura vá pelo convênio, ele antes é colocado na central.
Uhum.
A gente dá um tempinho...
O convênio, então, é a segunda opção.
A segunda opção, porque tem que ser dessa forma.
Uhum.
Nós tivemos aí semana passada, se não me engano, semana retrasada, 2 pacientes que a gente colocou na central e conseguiu na mesma hora.
Ou seja, não entendeu? Foi preciso usar o convênio.
Não precisou usar o convênio. Vai deixar aquela, né, vaga ali para uma necessidade maior.
Uhum.
Né? Então, enquanto a gente puder colocar pelo SUS, vai ser colocado. E a gente, eu quero deixar bem claro, assim, que o convênio foi feito com o Bom Jesus, porque até tem alguns questionamentos em relação a isso. Ah, por que não foi com São José do
Havaí? Exato.
Mas, justamente, nós fomos também ao São José do Havaí. A gente precisa obedecer a legislação e a gente faz uma cotação, uhum. né, de valores. E a gente viu, né, no São Vicente de Paulo o que a gente precisava, a necessidade que a gente tinha, né, e a gente conseguiu
foi
pactuar com
relação custo-benefício.
Custo-benefício, exatamente. E, assim, não desmerecendo nenhum hospital, São José do Havaí é excelente, nos atende muito bem, mas naquele momento era o que a gente, né, a gente estava com o foco maior em Covid e a gente, por várias questões, a gente pôde fazer com o São Vicente de Paulo, que é um excelente hospital, que a gente visitou, andou nele todo, uhum. né, Severiano? E percebeu, assim, como eles estão crescendo, como eles estão atendendo bem, né, e a gente está muito satisfeito, tá?
Perfeito.
É isso.
Então, para tirar dúvida, foi o motivo de não São José do Havaí, sim São Vicente, foi isso.
Em
relação custo-benefício.
São José do Havaí, Vasco, quando nós já tivemos com...
O São José não está compactuado com o estado Covid, não, né? Eu acho que não.
Justamente. Quando nós tivemos também...
Acho que não estava, acho que ainda não está.
E quando tivemos também em Itapiruna, com Eugênio Carlos, doutor Eugênio Carlos, já estava aquela situação... do Estado estava com uma dívida
devendo, né,
de quase 29 milhões com o Estado, com o hospital, o que também a gente sentiu que estava uma situação complicada para ele.
O São José chegou a suspender o atendimento via SUS, né?
E nós também tínhamos pressa.
Semanas.
Isso, nós tínhamos pressa, por isso nos dirigimos também ao Bom Jesus. Bom Jesus tá para ser, já é, mas está otimizando a questão do hospital, já está construindo o 4º andar, quer fazer a neonatal, é um hospital de 500 e poucos funcionários que se está se projetando,
né,
para despontar também no Noroeste, o que é muito importante para
claro,
a nossa região.
Desafoga o São José do Havaí.
Isso, e não foi só nós, parece que tem 4 ou 5 municípios, já está conveniado com ele lá. Então é isso, Vance. Ele é o nossa âncora na hora de um desespero. Então, graças a Deus, está procedendo bem, está tudo indo muito bem. O que nós agora queremos passar para você, que eu queria que a Marília explicasse, é essa questão da,
okay.
do
Mas
teste.
Mas antes de a gente estar falando da questão desse convênio, vamos tentar esclarecer alguns pontos, porque eu sempre ouço, sempre vejo o questionamento. Para que gastar dinheiro com o Hospital São Vicente de Paulo e não o faz no Hospital de Natividade? Eu sei a resposta. Marília, por favor.
Então, o nosso hospital, né, é um hospital que a gente pactua com eles, né, a gente tem um convênio bom com eles, de tudo que ele pode fazer,
uhum.
né, de tudo que ele consegue nos atender. E, infelizmente, o hospital ainda não tem a capacidade ainda de a gente ter uma UTI no momento. Né? A gente tentou até tentou fazer habilitação, mas a gente não conseguiu, né? Porque tem uma série de exigências que, infelizmente, eles ainda não têm condição de atender.
Em outras palavras, instalar e colocar em operação uma UTI é caríssimo.
Além de caro, tem que obedecer uma série né, de exigências, tanto do Ministério quanto do Estado, né? E que, infelizmente, o nosso hospital ainda não tem essa condição. Mas a gente espera, né, que num momento certo, num momento adequado, a gente possa conseguir isso. Só que a gente está no meio de uma pandemia. A gente não pode, uma hora para outra, ainda instalar, ainda cumprir todas as exigências, a gente ia passar pela pandemia.
Isso demanda tempo, né?
Muito
e não
tempo,
se podia esperar.
Não se podia esperar. Então, a gente precisa, sim, ter muito claro isso. Nosso hospital, tudo que a gente pode fazer por ele, a gente faz, inclusive agora mesmo, todo o recurso que a gente recebeu, é bom esclarecer isso, que todo recurso recebido, tanto pelo Estado, do Estado quanto do governo federal, foram verbas carimbadas. Que a gente precisava, que tinha uma resolução ou uma portaria que nos habilitava a usar o recurso daquele jeito. E nós fizemos isso. O recurso que a gente conseguiu, que era um pouco mais aberto, nós não dividimos, nós até repassamos para o hospital até mais do que ficamos. Entendeu? Então, assim, é bom que se saiba que tudo que a gente pode fazer com o nosso hospital, a gente faz. Agora, a gente não pode deixar o nosso munícipe sem um atendimento com que, infelizmente, o hospital ainda não pode atender. Por isso que a gente vai, corre atrás, a gente procura e a gente vai fazer quantos, eu acho que eu posso falar pelo Severiano, a gente vai fazer quantos convênios a gente puder e for necessário para que nossa população fique garantida.
Perfeito. Marília, o município de Natividade começou ainda uma situação muito tranquila com relação aos seus vizinhos, né? Bem pouco ainda casos de Covid, Porciúncula começou a ter uma escalada, subiu. Porciúncula, há alguns meses atrás, estabilizou. Natividade, ao contrário, começou a subir. Subiu bastante. Né? Natividade entrou, né, já talvez há uma semana, uns 10 dias aproximadamente, numa situação de estabilidade.
Quase um platô.
Aquela curva vertiginosa parece que deu uma parada, deu uma achatada. Casos estão sendo registrados, sim, mas não é aquela coisa que chegou a registrar num dia 17 casos, né, 18 casos. Estão registrando 3, 2, passou um fim de semana que não registrou caso nenhum. Então a gente começa, analisando os números, a ver uma certa estabilidade. Enquanto isso, Porciúncula, que tinha estabilizado, subiu. Bom Jesus e Itapuana, que tinha estabilizado, subiu. Essa questão de uma segunda onda preocupa, Marília?
Olha, com certeza preocupa, né? Nós temos um vírus que ele não é totalmente conhecido, né? Ele apareceu e aí sim a gente está aprendendo a lidar com ele de acordo com o que ele vai se manifestando. E isso, os municípios como um todo, os pesquisadores, a cada momento você vê novos estudos, novas possibilidades, novas formas de contagem, né? Então, assim, nada ainda está seguro, né? A gente não pode dizer que a gente está estável, que a gente vai continuar estável, porque uma nova onda pode voltar, um novo contágio, uma mitigação maior pode voltar. A nossa mitigação, graças a Deus, a gente está, né, assim, quase um platô. A gente não pode dizer ainda que está em platô, porque depende da semana epidemiológica e a gente respeita isso. E aí a gente, assim, não pode contar que nada acabou, nada, né? A gente só vai acabar sim, quando tiver uma vacina que garanta realmente uma prevenção, né, segura.
Entendi.
Então, assim, o que a gente precisa é continuar fazendo, né, todas as medidas que a gente precisar fazer. As pessoas precisam ter consciência que 70% é com eles, né, é com o cidadão. Então, assim, não dá para a gente festejar ainda nada.
A gente fica um pouquinho mais
tranquilo.
Um pouco mais esperançoso, né? Um pouquinho mais otimista,
mas nada acabou.
não é motivo de achar que está tudo certo, porque não está.
A gente precisa do distanciamento social, a gente precisa ter consciência, porque eu vejo, o Wanderson, assim, com muita preocupação, são as reuniões em casa, né? Os churrascos em casa. Porque as pessoas acham que estão dentro de casa, elas estão imunes a tudo.
Mas alguém vai da rua, né, para lá.
Exatamente.
Né?
E vou te falar mais.
Você fazer um churrasco, você e a sua família, ou seja, aquele núcleo familiar.
O almoço de domingo, você pode fazer um churrasco, tudo bem. Agora, a partir do momento que você leva pessoas de fora para dentro da sua casa e aglomera,
é complicado,
já,
né,
muda tudo, né? Uhum. E a gente está vendo, assim, a gente está percebendo hoje, com essa pseudo-estabilidade aí que a gente está, a gente às vezes se depara com isso, entendeu? Pessoas assim da mesma família que foi lá e testou positivo. Uhum. Quatro pessoas ontem mesmo, parece que foi um caso assim. Quatro casos, de repente, né, num nível de estabilidade de zero, um caso.
Quatro pessoas numa família só, de uma mesma família. Ou seja, provavelmente foi em razão disso, né?
Em função de alguma reunião, em função de alguma coisa que aglomerou, né?
Marília e Severiano, a gente, quando em vez ouve, eu fui no centro de triagem, fui lá para fazer o exame, não quiseram fazer o exame em mim. Eu já falei também, mas enfim, não é por aí.
Nós precisamos manter as regras, né? A gente tem regras.
O que a prefeitura hoje usa é o chamado teste rápido. O teste rápido, meus amigos, e aí se eu estiver falando besteira, Marília pode me corrigir, ele não detecta o vírus em si no organismo, ele detecta o anticorpo produzido pelo seu organismo em razão da presença anterior do vírus, mas requer uma espécie de janela imunológica, um tempo para que o seu organismo, o seu próprio organismo, identifique o vírus e gere, crie anticorpos para combatê-lo. Então, tem um prazozinho aí, não tem?
Tem. Na verdade, assim, o que se espera hoje são 10 dias, né? E a gente está aplicando um teste muito bom até, né? Porque tem testes também que não são muito bons, mas a gente conseguiu, né, chegar a um teste muito bom, mas que precisa desse tempo. Né?
Todo teste rápido segue essa mesma regra, né?
Segue essa mesma regra, né? Então, assim, a gente começou até com 8 dias, mas viu que não estava tendo resultado bom. E aí a gente passou para 10 dias, que é o que a gente conseguiu o melhor resultado.
Eu vejo que as pessoas às vezes querem ir até o centro de referência, o centro Covid, e sair com um papel na mão.
Na mão.
Como se fosse um salvo-conduto, e não é.
Não é.
Você corre o sério risco de ir até o centro de Covid, né? Começou a sentir os sintomas com 1 dia, 2 dias, vai se fazer o teste.
Não vai dar.
Vai dar negativo, mas você pode ser que esteja com o vírus. Você vai sair com um papel na mão, tem gente que aproveita para mostrar para os outros, mostrar em rede social e tal. E testei. E às vezes não vai ser um resultado condizente com a realidade. Por isso a necessidade de se manter esse prazo, né, de janela imunológica. Pois bem, isso é feito até para evitar o desperdício de dinheiro público, creio eu. Acho que as secretarias, eu tenho lido há um tempo atrás, que havia até uma certa dificuldade para comprar esses testes. Bem, isso é uma fase. O prefeito anunciou agora que existe, e a partir não sei de que prazo, prefeito e Marília, a intenção de realizar uma espécie de testagem em massa na população. Como é que vai funcionar isso?
Você quer responder? Nós estamos montando uma estratégia, né, de que não faça nenhum tipo de aglomeração. A gente está montando, a equipe está desenhando uma forma, né, que seja o mais tranquila possível e sem aglomeração. A gente está pensando num drive-thru, né, para talvez seja lá no Parque de Exposições, e também na testagem domiciliar. Caso em casa, né? Claro, ninguém é obrigado a testar, né? Não tem obrigatoriedade, mas a gente pede, assim, que o máximo de pessoas, né, se permita a testar, porque é uma forma que a gente tem de mapear, principalmente essa questão da casa em casa, é a forma que a gente tem que mapear por bairro a mitigação, a transmissão, né? o quantitativo de pessoas e o isolamento social que a gente vai precisar estar orientando, né? Então, essa testagem, ela, claro que não se assustem, a gente vai pegar bastante gente assintomática, né? Porque...
Há uma possibilidade que, pós essa testagem, os casos de inatividade disparem.
Aumente. Mas, pelo menos, a gente vai ter uma noção, porque hoje a gente tem uma pequena noção, a gente vai ter uma noção maior, né? Hoje a gente faz já os gráficos, né, por bairro, e a gente vai ter uma noção, né, quais são as medidas mais incisivas que a gente vai ter que tomar em cada bairro para a gente poder conter cada vez mais o...
Essa testagem em massa vai pegar justamente as pessoas que, porventura, tenham adquirido o vírus, estejam contaminadas, mas não sentem nada. Ora, não sinto nada, não tem porquê ir lá no centro Covid.
Isso.
Né? Mas estão por aí disseminando o vírus sem querer, sem saber.
E, infelizmente, às vezes, contaminando alguém... que vai ter todos os sintomas e pode até vir a óbito.
Exatamente. Né? Prefeito, essa testagem já tem data para começar?
Enfim, vamos. O que está acontecendo? Nós estamos querendo preparar já o Parque Exposição. Essa ideia a gente teve ontem na nossa reunião. Por quê? Lá você tem condição de você ir com a sua família adentrar o parque, você testa, dentro de 15 minutos você já sai sabendo da situação. E também, se tiver que fazer de casa em casa, nós vamos... As pessoas serão cadastradas para saber. E, obviamente, você falou uma coisa que a pessoa tem que entender. Pode haver uma disparada, mas pelo menos vão ter controle da situação e fazer um monitoramento.
Muito provavelmente os casos vão aumentar
justamente
substancialmente.
Mas nós vamos estar sabendo, vamos monitorar. E é mais uma forma de combater. Estamos pensando em 10 mil testes, vamos.
10 mil testes. Já está comprado testes. Já, prefeito?
Já estamos, já foi feita a licitação. Já estamos. Feito
tem
pedido.
Previsão de entrega isso? Previsão, não quer dizer que vai ser.
O fornecedor está nos prometendo que até o final dessa semana a gente já tem os testes, mais tardar segunda-feira. Né?
Então, provavelmente, claro, tem que ser montada uma logística para isso, então, muito provavelmente, essa testagem, vamos botar início de agosto, mais ou menos, né?
A gente espera conseguir fazer. Tá?
Isso, pensamos em chamar bairro por bairro, entendeu? Para não haver essa aglomeração toda. E controladamente a gente poder averiguar tudo, todo esse monitoramento, a gente saber o que, que nós temos realmente para a gente trabalhar em cima disso, para trabalhar em cima de hipóteses, ter uma coisa real.
Ok, então a boa notícia, se a gente pode dizer assim, é de que então, muito provavelmente, a partir do início do mês que vem, final do mês, início do mês que vem, vai começar uma testagem em massa na população.
Deus
isso deve acontecer aqui... Vai ser também, acredito, por distritos, etc. e tal. Sim. Vai se encontrar uma logística para fazer. Então, a previsão é de que sejam testadas 10 mil pessoas em atividade.
10 mil pessoas, essa é a nossa intenção.
Perfeito. E, independente daquelas que já fizeram o teste, mas vocês devem ter esse controle, acredito
temos
eu,
controle.
Né?
Nós temos o cadastro de quem já fez o teste.
Perfeito. Marília, para a gente poder fechar, eu fico sempre ouvindo aqui essas pessoas questionando. Ah, a natividade está com um índice de cura muito alto. E tá... Graças a Deus, que bom. Qual o critério usado para dar alta ao paciente? Porque a gente sabe que o teste rápido, ele não detecta o vírus, mas sim o anticorpo, não é? Não tem teste, por exemplo, o teste rápido não diz que você tá curado.
Na verdade, é a medição dos dias, né? Uhum. São 14 dias que a pessoa é orientada a partir da de positivar, ela é orientada a ficar 14 dias em isolamento social.
Entendi.
Né? E a gente pede encarecidamente, porque aí o isolamento social a gente monitora através dos PSFs, as pessoas em isolamento social. Mas as pessoas têm que ter a responsabilidade de manter o isolamento social. Não adianta a gente testar, positivar, né, tá positivo, a gente orientar, monitorar e a pessoa não ficar no seu isolamento social. A gente entende até que algumas pessoas nem conseguem isso, né, por conta... Da questão da casa, não consegue, né, o quantitativo de pessoas dentro de casa, o tamanho da casa. Mas, assim, o que a gente mais precisa hoje, a partir da positivação de alguém, é o distanciamento, o isolamento social.
Então, a pessoa vai até o centro, atesta positivo, se conta 14 dias.
14 dias.
É o que diz a regra, né?
Isso, é o que diz a regra.
Claro, se a pessoa não sentir nenhum tipo de complicação.
sentindo, né? Lógico, ela é monitorada exatamente por isso, né? Uhum. Se evolui, se não evolui. Se ela tiver ainda sintomas, né? Ela, aí a gente dá mais ou menos uns 7 dias, uhum, e a gente vai continuar a monitorar essa
não
pessoa.
Não é simplesmente, ah, você testou positivo, 14 dias pode ir embora.
Não
é
não,
por aí,
não,
né?
Não. A gente não tem um reteste, mas uhum, a gente tem, a gente monitora os sintomas.
O acompanhamento é clínico, né?
É clínico. É clínico, porque, uhum, na verdade, o diagnóstico, né, do COVID, ele não é só o teste, né? Ele é também a parte clínica.
Sim, sim.
Porque as pessoas, os sintomas do COVID, eles são muito parecidos com dengue, né?
Com até com a gripe, né?
Com a gripe. Então, são sintomas gripais, na verdade, né?
Tá certo. Bem, estamos em cima da hora, não dá mais tempo. O tempo passou, mas correu as informações relevantes. Prefeito, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Marília, muito obrigado também. E, portanto, vamos aguardar, então, essa testagem, né, que deve acontecer, segundo os próprios aqui, a partir do início do mês que vem, e que a população, às vezes, não se assuste com os números que, porventura, né, venham a ser apresentados, que muito provavelmente vai subir muito. Nós estamos hoje com 241. Provavelmente, nós vamos passar...
Já foram testados mais de 1.400 pessoas na cidade já.
E testados até então pessoas só sintomáticas. As assintomáticas ainda não. Então, provavelmente, nós tenhamos, a partir desse teste, né, um aumento, né, substancial, mas, por outro lado, tenhamos um raio-x melhor da situação.
Com certeza.
Não é? Marília, muito obrigado. Marília, eu sei que a Marília está passando um pouquinho de mal, veio hoje assim ainda. Severiano, muito obrigado, viu, querido?
De nada.